Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar e mais uma vez batendo um papo, trocando uma ideia sobre café e corrida. Hoje estou aqui com minha querida amiga Mari Bueno, ela que inclusive eu conheci antes de saber que era um amante do café, hein? E aí, Mari, como é que você tá? Se apresente pra gente, fale quem é Mari, qual é a sua relação com a corrida.
Ai, tô com vergonha já.
Sorte que é só áudio, hein, gente? Imagina se fosse um vídeo para o YouTube.
Pois é. Bom, meu nome é Mariane, ou Mari Bueno.m, as pessoas me chamam assim até quando me encontro em corrida. E realmente eu comecei um Instagram sobre café, tentando aproximar as pessoas sobre o café de qualidade no Instagram, né? E isso foi super depois de conhecer o Joelson, no irônico, né? Antes era mais sobre corrida e daí a gente se conectou um pouco mais, né? Com a paixão por café também.
Ah, show de bola. E deixa eu me apresentar, né? Esse que vos fala é Jorson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Mari já falou o Instagram dela, né? mari.bueno.m. É
É
assim?
maribueno.m.
mari.bueno.m. Sem tantos M's, né? Ô, Mari, você começou a correr quando? Como é que foi esse seu primeiro contato com a corrida?
Cara, eu comecei a correr de verdade em 2018. Antes eu tentava assim na esteira, conseguia ficar lá um tempão, mas era mais um trote do que uma corrida, né? Mas porque eu já fui obesa também, nem sei se você sabe disso.
Não, não, estou sabendo agora.
Já fui bem grande, viu? E a esteira era um momento que eu ficava mais tempo em atividade, né? E foi o que me ajudou bastante. Mas depois eu tinha uma amiga que se tornou maratonista, colega de escola. E eu olhava e falava, cara, como que essa menina acorda 4 horas para treinar? Ela corre 30 quilômetros e tá feliz, sabe? Não é possível uma pessoa
Como
correr essa
consegue
vida e tá
ficar tanto
feliz.
tempo correndo, né? Sem parar.
Não, e correndo no pique, né? Porque eu
É.
ficava lá uma hora e meia, até numa esteira, pensando na vida, ficava endorfinadinha, mas tinha dia que eu odiava cada minuto. Daí eu pensava, nossa, gente, uma pessoa correr menos de 4 horas, 42 quilômetros, isso aí é absurdo, mas vou tentar correr um pouquinho menos que isso, mas com mais velocidade. Será que eu consigo? E aí foi, e eu tava num momento meio ruim na minha vida também, tava meio depressiva, tava chateada, e a corrida me ajudou muito ver que eu conseguia me superar, que meu dia começava a melhorar bem, e ver que eu conseguia fazer um pouco daquilo que eu admirava tanto em outra pessoa, foi muito legal.
Ah, maravilha. É, com a pandemia, como é que a pandemia desandou a sua corrida? Tem conseguido se movimentar de algum jeito? Deu uma pausa? Deixou esse negócio de lado? Daqui a pouco a gente volta?
Eu dei uma pausa forte, assim, nesse vai e volta de academia também. A gente deu uma travada de treino aqui em casa. Agora, o Bruno, meu marido, para quem não conhece, ele tem uma rotina de treino mais intensa, né? E
Corre
fiquei até meio
pouquinho ele,
chateada.
né?
Né? Corre pouquinho, tá, gente? Nike, patrocina meu marido, por favor. Tá precisado. Mas estamos voltando. Agora. Voltar com planilha e tudo, porque, né, gente, temos esperança que em 2022 vai ter uma maratona em Porto Alegre, que eu tô inscrita. Eu tô inscrita em muitas provas, eu não posso parar de correr.
É verdade, hein? Cara, quando voltar essas provas, eu não sei como é que os organizadores vão dar conta de todas as inscrições que foram feitas, que a galera vai jo tá jogando para frente. E como a gente, eu nem lembro mais todas as provas que eu estava inscrito para 2020 que foram canceladas, foi jogada para frente. Eu acho que eu vou
Gente,
ter que
sim.
recapitular.
O Brasil tá lascado, tá todo mundo lascado. Eu tô lascada, gente. Eu me inscrevi para uma maratona. Eu não sei o que eu vou fazer, é só com muito café mesmo.
Só com muito café. Ô Mari, você falou, né, que você fez um Instagram, que a ideia era discutir, trazer essa temática do café de qualidade. E aí eu queria que já começar por aí, né? O que é para você um café de qualidade?
Café de qualidade é aquele que, primeiramente, é só café no pacote, né? Porque tem bastante café no mercado que não tem nenhum selo de pureza da nossa associação aí que regula os cafés no Brasil. Já começa por aí, algumas pessoas não sabem disso. E o café de qualidade é aquele que não carboniza o café, ele torra e mantém ele nutritivo, mantém ele saboroso, com um sabor diferente, que você não precisa adoçar para sentir o sabor dele, e que conta uma história também, né? Que a gente sabe de onde veio, onde foi produzido, qual que é a fazenda, quem é o produtor, que tipo de fruta é essa, porque tem várias variedades da fruta, aliás, que remeta à fruta, né? Porque muita gente toma café e nunca nem parou para pensar que aquilo também pode ser comido,
O que é
não
um
só
café?
tostado.
Então, calma que já são muitas informações. Deixa eu voltar na primeira, que eu ia falar que eu realmente eu acho que os cafés que eu compro por ser marcas mais tradicionais têm um selo, mas isso é algo que eu nunca parei para pensar. Por exemplo, se eu tivesse visto alguma embalagem, porque também tem isso, né? A gente compra em especial quem não tem uma intimidade com o mundo do café, compra pela embalagem. Tem lá uma embalagem diferentezinha e tal, você compra o café. Mas eu nunca, por exemplo, me atentei de ver todos os que eu comprei se tinha minimamente o selinho de qualidade lá.
Mas é comum isso. Para quem não tem essa proximidade maior, não vai atrás mesmo de um selo. E é por isso que eu resolvi, né, falar um pouco mais de café, tentar trazer esse tipo de informação, igual muitos nutricionistas fazem aí com os rótulos, né?
Sim,
Café é
sim.
alimento.
E um dos mais tradicionais no país, né? Agora você falou, já trazendo essa temática de alimentos, você falou em relação ao café, eu sabia que o café era uma fruta, mas existe locais ou culturas ou hábito de se comer o café mesmo, a fruta do café? Existe isso ou você deu migué aí?
Não, existe. Até quando a gente vai para algumas fazendas, a gente costuma comer. É bem doce, é bem gostoso de comer. Mas eu não conheço, vou ser sincera, não conheço alguém que fala, nossa, café é minha fruta favorita para comer. Até porque a maior parte dela é a semente mesmo, né? Então é pouca polpa.
Pouca, pouca. Não, isso é muito louco, porque nunca que a gente, pelo menos na cultura, né, culturalmente, a gente tem essa ligação do café com a fruta e em sendo com a fruta doce, com a polpa doce, né?
Exato. O brasileiro, não só o brasileiro, muitos lugares do mundo ainda se prendem ao café como sendo uma bebida amarga, uma bebida preta, né? Então, o preto e o amargo é o que está na cabeça da pessoa. Quando ela pede um café, ela espera que venha isso, né? Que ela precise adoçar. E daí, quando a gente mostra um café diferente, nossa. Mas isso é chafé, não, pode ser, é um suco de café, que seja, é uma fruta. Não
E
é,
tá
tem que
valendo, né?
remeter a cor. Lógico que tá valendo, eu sou a rainha do chafé.
E até fazendo link com o nosso episódio que eu fiz com Lívia, né, lá do Instagram, arroba cafeína, o tema daquele episódio era... Pô, como é que era? Existe café extra forte ou extra forte é uma fraude? O café extra forte é uma fraude. Em relação, trazendo para o mundo da corrida, né? A gente tem muito essa questão de o café como pré-treino e tal, a questão da cafeína. Não existe essa relação, né? Em especial de coloração, né? Porque muitas vezes eu mesmo achava isso, né? Então, o café preto é o café forte, é o que vai me dar energia. Então, por exemplo, eu posso tomar um café que ele é mais claro e tem, inclusive, mais energia do que um café preto, por exemplo.
Com certeza, dá para fazer até um teste na sua casa. Eu fiz isso, coloquei um pouco mais didático no meu Instagram, que inclusive o Instagram derrubou minha conta, tá, gente? Mas um dia ela volta.
Quem está
É,
nos
se você
escutando hoje
quiser.
está demais. Lá no Instagram, e só o um parêntese, é a segunda vez que derrubam sua conta, né, Mari? Do
É a
nada.
segunda vez que derrubou minha conta.
Que
Do
volte, que volte.
nada. Não, vai voltar. É uma galera muito louca que denuncia minha conta. Deve ser a galera que faz o café extra forte. É a única explicação, sabe?
Só pode ser eles.
É a única explicação. Mas lá eu tinha um post que eu fiz um café na mesma proporção. Eu fiz um café extra forte. Ali coloquei 3 colherinhas, coloquei 3 copos americanos para ferver. Passei o café. Daí eu peguei um café especial e fiz o mesmo. É a mesma proporção. Não tem como ser um café mais forte que o outro. É a mesma quantidade de pó de café, a mesma quantidade de água. E aí? Como é que um pode ser mais forte que o outro? Os dois são 100% arábica, que tá escrito no pacotinho. E aí? Não, não tem isso. O que vai fazer o café ser mais forte ou não é a proporção que você faz ele. E talvez a variedade do café. Para quem não sabe, não existe só o café arábica. Inclusive, a Amazônia no Brasil é uma das grandes produtoras de um outro tipo de café que é o Robusta, o Conilon. E tem o dobro de cafeína do arábica.
O dobro.
Percebam? O dobro.
E eu até ia perguntar, eu não sei se eu vi no seu Instagram ou em algum outro Instagram, né, assim, o pedestal que se elevou o café arábica, né, como se é café arábica, é o suprassumo, e que às vezes não, às vezes pode ser arábica e a qualidade não ser tão boa assim, né. Hoje você teria, assim, a principais tipos que, como é que a gente que não conhece tanto de café poderia escolher um bom café, por exemplo.
Bom, pegando esse gancho, então, do arábica, o que que acontece? Muitos rótulos têm escrito esse 100% café arábica, porque o consumidor não sabe disso. Ele vê, nossa, 100% isso. Então deve ser de qualidade, é puro, né? Um café muito puro, 100%,
Mano, a
ó.
gente é. No mundo do café, eu percebo que a gente é muito iludido com os nomes e com os rótulos. Eu tô
É.
pensando aqui em mim mesmo, eu não tô nem.
Não se iluda, gente. Pensa comigo, café arábica, tá? Café é uma fruta arábica à variedade. É como se fosse, sei lá, laranja poncã, né? Uma variedade ali da laranja. Se eu falar 100% laranja poncã, a árvore inteira é aquilo, cara. É galho, é a folha. Então, no café 100% arábica, no seu pacote pode ter folha, pode ter galho ali, torrado e moído junto. Então, isso não é sinônimo de qualidade, nunca vai ser. O que que ajuda a gente a perceber um café de qualidade? É o que a gente chama de rastreabilidade. É um nome complicado, mas só quer dizer que a gente sabe de onde veio aquele café. Se tem o nome da fazenda, se tem algum selo da Associação Brasileira do Café, né, da indústria do café do Brasil, ou da BSCA, que é Brazilian Specialty Coffee Academy, já é um nome também em inglês, mas tem esses selos, né? Ou é a Associação Brasileira de Café ou de Cafés Especiais. Isso no mercado, tá? Que é o lugar que a maioria das pessoas compram café. Então, nesses lugares você vai ter esses selos para tomar de base. Mas o que que a gente que gosta do café de qualidade e já conhece um pouco mais do assunto há mais tempo, o que que a gente prefere, o que que a gente indica? Comprar de cafeteria local, comprar de uma torrefação local na sua cidade. Vai pesquisar, ver quem torra café na sua cidade. Geralmente é uma cafeteria pequenininha. E você vai ajudar o comércio local da sua cidade. Você vai conversar com o cara que torrou aquele café e falar de onde veio. Nossa, encontrei um cara lá do Espírito Santo que planta um café muito legal. Experimentei, quis torrar e trazer para cá. Experimenta esse café. Leva esse ou leva esse, às vezes é uma variedade diferente. Então, essas são as dicas. Ver os selos ou comprar de uma cafeteria local, de uma torrefação local.
Pode crer, você falou esse lance aí de ir numa cafeteria local. E a gente teve, né? Hoje a gente tem várias cidades que se abriu, né? Várias cafeterias locais, inclusive, né? Super vale a pena a gente dar força a esse setor que está passando por poucas e boas nesse momento de pandemia. Né, então, e eu ia falar então que era uma outra experiência, essa de, por exemplo, Nas cafeterias que eu fui, tipo, eu nunca me atentei para perguntar se ali tinha algum café que, bem, eles tinham uma relação direta, ou que eles mesmos produziam, ou que eram cafés produzidos na cidade, ou aqui em Pernambuco. Então, talvez até algo mesmo de a gente ter um outro tipo de relação com café que valeria a pena, né? Por exemplo, algo que as cafeterias já está muito mais no dia a dia, é muito mais prático a gente encontrar. Só que essa relação disso que você falou, por exemplo, é algo que eu nunca me atentei, né? E que super vale a pena.
Super vale a pena. E geralmente a pessoa que está por trás da cafeteria, né, o dono da cafeteria ou mesmo o barista que está ali responsável, que ele coloca? Assim, as pessoas que frequentam a minha cafeteria gostam do café assim, gostam do café assado, um café mais doce, um café mais encorpado. E daí eles procuram uma fazenda e uma pessoa que torre esse café de uma maneira que o café fique da maneira que o cliente deles mais gosta. Então é um trabalho de formiguinha, sabe? De procurar o melhor produto. Igual uma casa de sucos, por exemplo, na esquina da sua casa, o pessoal aqui gosta de um abacaxi mais ácido, então eu vou atrás de um abacaxi mais ácido para vender para o meu cliente. A cafeteria funciona da mesma forma. E é por isso que é muito legal. Se você gostou do café que você tomou numa cafeteria, pergunta: de onde vem esse café? É produtor local? Vocês trazem de onde? Torra aqui? Compra o cafezinho. Compra o cafezinho da galera. Compra um pacotinho lá, gente. Vale a pena.
Não,
Vai ser
e
aquele café.
pode crer, tem um casal de amigos nossos aqui que eles começaram. Você vê como é que é absurdo, né? Eles começaram a fazer pão, né? Então, estão com um trabalho de pão artesanal, que é muito legal. Então, vez ou outra, né? Em especial nos finais de semana, a gente aqui compra e tal, tanto para ajudar como para ter um café diferente. E eles têm um café também, que é um café daqui de Pernambuco, não sei de onde é que é, e que eu, tipo, são meus amigos, né, vendem um tipo de café que é aqui do estado, e que da próxima vez perguntarei qual é a relação, como é que é.
Cara, o Pernambuco tá numa onda de cafeterias insana. Eu
É, tem
tô aqui com.
bastante, né?
A gente tá esperando esse vírus dar um time pra gente pra poder ir pro Recife, porque o que tem de lugar pra gente visitar, de conhecer, de torrefação, que eles compram café cru, que seja de Minas, pode ser de Minas, pode ser do Espírito Santo, mas as torrefações daí estão sensacionais. A relação do Pernambuco com café tá crescendo demais.
Bastante, é. Tem um circuito, né? Recife Coffee. Esqueci o
Recife
nome.
Coffee. É Recife Coffee.
É Recife Coffee só, né? Pronto.
É.
E eu acompanhei uma parte do Recife Coffee, que eu tenho um casal de amigos que eles estavam até pensando em abrir uma cafeteria, moram em Garanhuns. E sempre eles estavam vindo muito aqui para Recife e tal, conhecer outras cafeterias. E então aí a partir deles que eu comecei a acompanhar também, né, essa questão do crescimento aqui em Recife das cafeterias. Agora eu ia te perguntar, voltando para a corrida, você utilizava o café como pré-treino para você, a sua relação? Você tinha tipos específicos de café como pré-treino? Era o que estava ali na hora que estava para produzir? Como é que é?
O que tá ali na hora, gente, para correr ainda.
E se for acordar cedo, hein?
Se for acordar cedo ainda, gente, não, qualquer café. E eu gosto mais do ritual mesmo do café. Às vezes o café na corrida para mim é o pós-treino até. Para tu ver. Que dá uma baixada ali também. O café, né, enquanto estimulante, é maravilhoso para a corrida, altíssimos benefícios, mas também é a resenha por aqui, viu? Sempre quando eu ia correr, a resenha seria tomando café. Tem um grupo de amigas aqui de Campinas que toda vez que a gente saía para correr junto no parque, era batata, todo mundo sentado ali na padoca para tomar um cafezinho, comer um bolinho.
Café é o pós-treino da resenha, né?
É, mas é bem isso mesmo. Por que não? Ainda mais de manhã, né?
Ah,
Nossa, tomar um
total.
cafezinho para conversar.
E cedinho, né? Porque a gente termina começando a correr muito cedo e acaba, né? Às vezes o treino. É evidente, né? Se você não vai fazer os 30 quilômetros que você vai precisar fazer em algum momento para correr a maratona de Porto Alegre, aí você vai terminar cedo.
Já fiz, eu já fiz, tem que voltar.
Não, é
Mas sabe que
voltar a fazer.
eu comecei a estudar café, eu e o Bruno, por causa de uma corrida?
Foi
Eu
mesmo? Olha que
acho que essa
bacana.
história foi por causa de uma corrida. Foi do Circuito Track and Field, lá em Santos, e a Três Corações era patrocinadora. Daí tinha aquele café de tonel, né, metálico, que tem até em posto de gasolina ali, cheio de café, distribuindo para a galera, um dia chuvoso, não choveu muito. E daí tinha uma barista lá fazendo outro cafezinho ali, que é da linha gourmet, da Três Corações, e perguntou: qual que vocês querem? Eu quero esse aqui, dessa chaleira maravilhosa, linda. Eu já tinha visto outras chaleiras assim, bem específico de bares, que eu sou frequentadora de cafeteria há muito tempo, né? Mas no meio de uma corrida, ver uma mulher com uma outra chaleira, Melita ainda, que é o nome que eu conhecia, falei, gente.
Pera
Falei pro
aí,
Bruno,
né?
acho que a gente podia ter uma dessa, né? A gente chamava de bule elegante, é o bule elegante, chaleira elegante. E foi por causa dessa corrida, por causa desse café que a gente tomou no Track and Field em Santos, que o Bruno pegou segundo lugar, inclusive ganhou uma cesta cheia de café da Três Corações.
Foram para casa com a cesta cheia, hein?
Munido de café, saímos da corrida cheia de café. Daí, 2 fins de semana depois, deu pandemia, fechou tudo. A gente com um monte de café, com
Caramba!
aquela chaleira na cabeça, falando, vamos estudar isso aí. E aí que a gente começou a entender
Oh, que
mais
maravilha!
de
Não sabia
café.
disso.
Pra tu ver, foi por causa de uma corrida e por causa de todo o café que a gente
Sensacional.
tinha em casa.
Depois disso, hein?
E tu vê, foi de resenha de fim de corrida, não é só o pré-treino, além de todos os benefícios, né, da cafeína em si na corrida, também tem a resenha do pós, todo mundo fica mais alegre. Tem o lance da cafeína também de inibidor, né, o Bruno, por exemplo, a gente não consegue comer, tomar nada antes de correr, ele só sai.
Já
Depois
vai,
só
né?
tomou um café e esqueceu que tá doendo.
Pô, que maravilha, olha aí. Eu não sabia também disso, não.
Não
Termina tendo essa
sabia
função também.
que
Como é
tem
inibidor de dor, não.
analgésica?
Ah, é? Não, não
Eu não sei
sabia.
se você já viu, tem alguns remédios que tem cafeína na
Sim.
bula. Benegripe, por exemplo, tem uma cápsula que é só com cafeína. A cafeína tem propriedade analgésica, e aí enquanto a gente está correndo, a gente tem uma percepção menor de dor. E o que isso, a percepção menor de dor, faz a gente se esforçar um pouco mais, né? Aumenta o esforço físico.
Ah, pode
Daí é por isso que não
crer.
pode ter tanta cafeína no teu corpo também. Tem gente que abusa de cafeína anidra e o quê? Lesiona.
Pô,
Tem isso também. Por isso que
então.
cafeína é bom? É bom. Controlado, falado com seu nutricionista e conversado com seu treinador também.
Exatamente, né? É aquela história, né? Até água demais mata a planta.
Imagina o café.
Ô, Mari, a gente caminhando aqui para o finalzinho de nosso episódio, um episódiozinho curto. Quais são as suas pretensões no mundo do café? Vamos começar primeiro pelo café. Quando a pandemia terminar, para além de você vir para Recife, já estou te esperando, você e Bruno aqui, né? Quais são suas outras
Vamos muito.
pretensões? Tem
Ah,
alguma
minhas
coisa já em
pretensões.
mente?
Ah, tenho, né? Quero falar mais sobre café com as pessoas, ensinar um pouquinho do que eu sei de como melhorar o café em casa, até para quem ainda toma café tradicional, não conhece o especial, né? Mas eu quero contribuir para levar essa informação para as pessoas, para deixar um pouco mais acessível. Vai que, né, a informação que deixa acessível que o café especial vire só café, que seja o único que tenha no mercado. Então, eu quero que mais pessoas conheçam o café que eu conheço e que consigam preparar do jeitinho que gosto de tomar na cafeteria também.
Ah, show de bola. E para a corrida? Tá pensando melhor esperar esse negócio de pandemia passar para a gente reorganizar aí a rota?
Ah, já deu, né, amigo? Não, já deu.
Ninguém
Voltar para
aguenta
Espanha. Eu
mais.
comprei um relógio novo porque o meu. Olha só a ironia, ironias da corrida. Fui voltar a correr, derrubei meu relógio, ele caiu em cima do único botão que ele tinha, que era aquele da Xiaomi, ele parou de funcionar. Eu comprei outro relógio, agora eu comprei um Garmin e ele é caro, eu preciso usar.
Tenho que dar funcionalidade a ele.
Então... Tenho que dar, então. Agora o plano é isso: tomar o um cafezinho e treinar bastante, porque a maratona vem.
Ah, vem forte, hein?
Não, e meu marido
2022.
também vai treinar aqui, porque tem que ganhar mais pódio com cesta de, com
Trazer mais
cesta de café.
cestas. Coitado do Bruno. Mari fala: bora, meu filho, correr.
Eu torço de pompom lá no final, tá tudo
Dá o
bem.
gás, né?
Opa!
É isso aí, então, queridos. A gente vai ficando por aqui nesse nosso episódio. Mari, muitíssimo obrigado, querida. Te convidarei mais vezes para a gente bater um papo e resenhar sobre café e outros assuntos também.
Eu que agradeço. Já tô
Valeu.
aqui. Só chamar que eu vou.
Já tô com roupa de ir, né?
Me chama que eu vou. Brasil e Inês.
É nóis, é nóis. Valeu, galera.
Tchau, tchau.